Pedro Henrique Lutilipe.
Guilherme Dias.
Estamos aqui para mais um X do Controle, o segundo do ano, nesse ano que já começou. E não só começou no calendário, e pode parecer que eu estava improvisando, e na verdade eu estava, mas o que eu ia dizer é que começou também em notícias. A gente já tem bastante coisa acontecendo na indústria de games, nesses primeiros 12 dias, 10, 12, 11, 12 dias.
É, não, e aqui a gente, como vocês estão vendo, já, a gente vai direto pro X da questão mesmo, porque o dia já começou com informação aqui, o ano começou, cara. Tamo aí, 2024, os dias estão passando, o tempo continua fluindo, impressionante, cara.
Você falou do tempo fluindo aí pra fazer um gancho com videogame, você viu um meme que tá rolando agora no Twitter? Eu acho que é dos normais. Que aí a Vani e aquela amiga dela, que é interpretada pela Andrea Beltrão.
Sei que meme é esse, sim.
E aí elas estão falando do tempo, né? E tem várias variações e fizeram uma que é com Chrono Trigger.
Quando eu penso que o tempo, sabe, ó... O quê? O tempo está passando, né, Sueli, ó? Viu? Viu o quê? O tempo passou de novo, entendeu? Ó,
Sueli, tá. A teledramaturgia brasileira, ela tem um potencial memeístico que a internet vai demorar uns 50 anos pra entender completamente, né? Você vê, outro dia eu tava vendo o TikTok de uma mina chinesa e ela colocou a Renata Sorra lá com os cálculos, sabe? Aquele... É infinito, cara. Tem muita coisa. Só a galera descobriu uma mina de ouro esse negócio.
Eu acho que pra gente é mais engraçado ainda porque tem aquele potencial de... antropofagia, sabe? A gente se pegar uma coisa muito nossa e misturar com algo gringo. Eu amo quando misturam, por exemplo, com anime. Tinha aquele canal, como é que era? Geladeira Mágica, eu acho que chamava. Que os caras só faziam montagem com coisa brasileira, aí é novela, coisa de política e tal. E botava sempre umas montagens muito bem feitas com memes, assim, eu amava.
Abertura de Jojo com Tim Maia tocando. Lendários, cara. É.
Mas é isso, PH. Antes da gente ir pra nossa pauta de hoje, eu queria só agradecer mais uma vez ao nosso público. A gente teve um novo pico de audiência nessa última semana.
Adoro o pico!
Que delícia! Ó, o pessoal assistiu em massa, não só nosso último programa, mas continuam vendo também a retrospectiva de 2023, os dois X-Doc e XDC-Doc que a gente fez, né, nas últimas semanas. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos tentar conseguir números ainda maiores esse ano, para a gente também aumentar a qualidade, aumentar a quantidade de podcasts produzidos e também ver se a gente consegue financiar isso aqui, né, para ficar mais fácil para a gente também fazer mais ao longo da semana.
Excelente. E já que tá dando um recadinho aqui, queria avisar a galera que semana que vem, relativo a quando estamos publicando este podcast, TVPH finalmente volta à Twitch aí. Eu tive uma semana... Meu recesso começou muito mal, fiquei doentaço, não consegui fazer nada das coisas que eu tinha planejado. Aí eu empurrei o meu calendário uma semana para frente e tal, mas semana que vem estamos de volta lá na Twitch. Conto com a companhia de quem gosta da Twitch e de quem não gosta da Twitch, passa lá também pra prestigiar, tá certo?
Você ficou doente? Eu não sabia que você ia ficar doente, não.
É aquela coisa, né? O corpo fica segurando, aí no, tipo, um dia depois que eu parei de trabalhar, acho que foi num sábado. Cara, eu nem sei, é aquelas doenças misteriosas, sabe? Fica mal, garganta ferrada, todo mole, fiz teste de Covid, não era, sei lá, fiquei uma semana mal. Mas depois passou, aí tá tudo bem.
É que na primeira semana do ano você deu uma desaparecida, eu pensei, o PH tá com a Sara no Caribe, alguma coisa assim.
Eu tava com a Sara na sala de estar, cara, é isso.
Entendi. Só lembrando, pessoal, e também que sempre podem mandar e-mails pra gente com sugestões, comentários, dúvidas. A gente sempre tá lendo e acompanhando, tá um pouquinho atrasado, mas a gente toda semana tá trazendo novos comentários. Só você mandar lá o e-mail com o nome Comentários Podcast e o contato, o e-mail de contato, é o contato@xdocontrole.com.
Manda lá.
Falar de coisa desagradável, porque sempre que tem machine learning, sempre que tem IA no negócio, o assunto é ruim. Depois de quase 120 dias de greve na luta pelos direitos dos trabalhadores envolvidos na produção de filmes e séries de TV, a SAG-AFTRA, que é aquele sindicato, né, de atores dos Estados Unidos, firmou um acordo que viabiliza a criação de réplicas por inteligência artificial das vozes de voice actors, de atores de voz de videogame, acaba incluindo também os dubladores, né? Eu queria até pausar um pouquinho aqui para fazer essa diferenciação, que é bem importante. Ator de voz e dublador são coisas diferentes. Nos Estados Unidos eles têm os dois, no Brasil também. Quando você vai assistir lá o Irmão do Jor-El, quem vai fazer a voz não é um dublador, é um ator de voz. Eles próprios usam essa própria terminologia de atuação de voz ou voz original, né? Dublagem é outra coisa. Dublagem é o overdub, que é aquilo que, por exemplo, os americanos fazem com os animes por lá, né? E aqui no Brasil a gente acaba chamando tudo de dublador. Inclusive é um problemaço, porque o Google faz isso, as empresas de videogame localizam assim, mas é um termo que os próprios pessoas que trabalham no setor vão dizer que é errado, porque nem sempre o dublador é ator de voz e vice-versa. Mas enfim, o acordo é entre o sindicato e uma empresa especializada em inteligência artificial chamada Replica Studios, que vende vozes de IA para estúdios de games a partir de um banco de vozes licenciadas de maneira ética, nas palavras da própria empresa. No anúncio do acordo feito durante a CES, aquela feira de tecnologia, né, do qual a própria E3, inclusive, surgiu, acontece em Las Vegas, né, CES?
Isso.
No anúncio do acordo feito durante a CES, o sindicato indicou que os termos incluem a obrigatoriedade do consentimento dos atores envolvidos para que suas vozes sejam reproduzidas digitalmente e também detalha requerimento de segurança para o armazenamento dos arquivos de voz relevantes. O diretor executivo do sindicato, o Duncan Crabtree Ireland, falou o seguinte, vou abrir aspas aqui, estes são os tipos de termos que produtoras podem aceitar sem colocar em risco sua habilidade de produzir conteúdo. Este é um passo evolucionário. A tecnologia de inteligência artificial não é algo que somos capazes de bloquear, não é algo que vamos conseguir parar. Essa não é uma tática ou estratégia que funcionou para os interesses dos trabalhadores no passado. Atualmente, o sindicato SAG-AFTRA teve autorização através de voto para uma greve no setor de games, mas decidiu manter conversas amistosas com os estúdios por enquanto. O plano do sindicato parece ser usar esse acordo com a Replica Studios como exemplo de como a organização planeja cooperar com as produtoras no uso de IA, potencialmente evitando a necessidade de uma greve. No voto relativo às indústrias do cinema e da televisão que encerrou a greve daquele setor, os 22% que ainda se opuseram ao fim da greve argumentavam justamente que acordos como este não protegeriam os trabalhadores suficientemente.
É aquela coisa, eu acho que eu até entendo essa perspectiva, né, que o executivo falou de que não executivo, né? Que o diretor executivo do sindicato falou de que eles têm que fazer o que dá para fazer. E eu acho que todo mundo que tá observando essa realidade percebe que, de fato, não tem muito como parar a inteligência artificial generativa, né? Ela vem e, de alguma forma, essas empresas vão dar um jeito de usar isso, né? Mas é muito triste ver que, no caso específico da indústria dos games, os caras já estão da parte, né, porque esses caras representam os trabalhadores, da parte dos trabalhadores eles já estão no ponto de partida partindo de um ponto de concessão, né, eles já estão abrindo mão de certas coisas antes da negociação acontecer, né, é isso que tá acontecendo, porque a greve não rolou, eles meio que ainda estão segurando isso aí, estão falando, ah, talvez a gente consiga resolver isso aqui sem fazer a greve e tal, e a maneira que eles encontraram pra evitar que a greve aconteça seria, ah, tipo, já vamos assinar um contrato de exemplo aqui, que aí a gente mostra pra Bandai Namco, mostra pra Ubisoft, mostra pra Activision, que ó, a gente tá disposto a lidar com isso. A gente dá um jeito aqui, não é o apocalipse também. E meio que é o apocalipse, né,
Dias? Cara, é um tiro no pé. Eu não consigo ver vantagem nisso. Veja bem, a partir do momento que esses caras, eles concedem, ainda que eles recebam royalties, sei lá o quê, mas eles concedem o uso da sua voz por essas empresas, por que a empresa vai te contratar de novo para fazer o trabalho? Com certeza, as empresas estão fazendo isso não é só para economizar tempo, é para economizar também dinheiro. Então eles vão pagar menos. Me parece uma situação em que você está cedendo, tentando diminuir o dano, mas você está, na verdade, simplesmente se entregando. Eu sou completamente contra, não só porque eu, como trabalhador que trabalho na área criativa, né, tenho também as minhas chances de ser empregado ameaçadas, né, porque a gente vê o ChatGPT o tempo inteiro ameaçando o trabalho de quem faz coisas relacionadas a texto, né? Nós somos também redatores, somos também reviewers e tal. E aí você vê as empresas aplicando esse tipo de... É quase como intimidação, né? É meio que como você não tem para onde correr e é muito triste ver o sindicato cedendo. Eu vi quando essa notícia estourou, acho que foi ontem ou anteontem em relação a essa gravação aqui, eu vi atores que fazem trabalho, né, de voz original nos Estados Unidos com games, inclusive, falando, cara, a gente, eu não tô sabendo nada disso aí não, eu vi dois ou três casos de atores falando que não estavam sabendo disso e criticando, né, o SAG-AFTRA por conta disso. Então eu realmente não sei até que ponto os caras, eles tentaram colocar panos quentes e resolver tudo sem fazer greve e realmente contaram com uma votação, sabe? Mas é, me parece eles assumindo a derrota.
Eu acho que o racional do SAG-AFTRA nesse caso é que como eles não têm o... Não passando pano aqui, né? Mas tentando entender o que tá acontecendo. Eu acho que como eles não têm o alcance que eles têm no cinema e na TV, nos videogames, eles sabem que se eles fizerem uma oposição muito grande à inteligência artificial, que é uma coisa que muito provavelmente os estúdios estão pressionando para que aconteça, eles vão ser simplesmente ignorados, né? As empresas vão começar a ir atrás de gente não sindicalizada. E a gente sabe que isso acontece. Por exemplo, a Nintendo, ela não faz... Ela não, as dublagens pífias da Nintendo, elas não trabalham com ninguém que faz... que é sindicalizado. É sempre gente por fora e tal. Então, é uma indústria que tem meios para conseguir que esses trabalhadores façam o trabalho deles sem passar pelo sindicato. Então, eu acho que é meio que um medo da SAG-AFTRA de ser cortado pra fora da jogada. E aí tem uns agravantes ainda, né? Tipo, o fato de que esse... Assim como foi pro cinema e pra TV, esse acordo, ele não tem nenhuma restrição a, por exemplo, esses estúdios inventarem uma voz que é a partir do zero, né? Porque esse acordo, ele é relativo a réplicas digitais de vozes de atores que existem. Mas nada impede, por exemplo, a Bandai Namco de fazer uma dublagem inteira com só com personagens que não existem, tipo, vozes que não existem, que eles simplesmente conjuraram ali do computador. E, teoricamente, um sindicato tinha que atuar nesse quesito também, né? Porque você tá, basicamente, substituindo o seu trabalhador por um trabalhador que nem existe. É muito bizarro isso aí, é muito difícil de vislumbrar um cenário que, quando até as forças que deveriam estar se opondo a esse movimento estão cedendo tão abertamente, é difícil de imaginar que isso aí não vai degringolar rapidamente nos próximos 5 anos, né?
É uma situação muito odiosa. É. Nesse tipo de cenário, os únicos beneficiados por esse tipo de tecnologia são as grandes empresas. É tipo coisa de fantasia cyberpunk, em que você vê a grande corporação vencendo, utilizando meios que são horríveis para todo mundo, porque...
Mas, Dias, o trabalhador, os joguinhos vão ficar mais baratos.
O trabalhador, ele não vai ganhar com isso, né? No caso, ele pode até ganhar pouco, mas ele não vai estar sendo mais chamado para fazer o job e ganhar, sabe, o cachê que ele receberia. E o consumidor vai se ferrar também.
Não, porque vai, o joguinho vai ficar mais barato.
A qualidade dessa porra vai cair de forma vertiginosa. Ninguém quer isso, apenas as grandes corporações. E para quê? Para economizar. Como se o setor de games já não lucrasse o suficiente, é pouco. Cara, assim, machine learning é a queda da sociedade no que diz respeito à produção criativa. Essa merda vai foder tudo. Eu espero que, de alguma forma, essa bolha estoure. Eu espero que, de alguma forma, dê muito errado, que a qualidade caia a ponto, assim, de ninguém mais querer consumir. Eu não sei, eu espero que alguma coisa, algum milagre aconteça, porque é algo que, toda vez que toca nesse assunto, eu já fico até puto. Só de...
Vai todo mundo... O fim das contas, o fim dessa história é todo mundo vendendo arte na praia, né? É isso.
É isso. E em uma notícia relacionada, na última terça-feira, a Valve publicou um artigo revelando os seus planos para games com conteúdo criado por inteligência artificial generativa. Vamos sempre diferenciar, né? Porque a gente está falando de IA generativa, de machine learning. É diferente quando a gente... Porque a gente fala de videogame o tempo inteiro e a gente fala de inteligência artificial em videogame já desde os primórdios, né? Quando você está ali jogando o Mario e o Goomba vem para o seu lado, aquilo é inteligência artificial. Ele tem um padrão de comportamento. Quando você joga o Uncharted, né? E tem lá o Sully te acompanhando, aquilo é inteligência artificial. Isso daqui que a gente está falando, que tem estourado nos últimos, sei lá, 2 anos... É a inteligência artificial generativa. A máquina, ela está aprendendo e mudando o seu padrão de comportamento. Não é simplesmente um padrão de comportamento pré-programado que sempre faz a mesma coisa.
Isso.
Em resumo, nessa situação da Valve, aí, a partir de agora, desenvolvedores vão precisar de discriminar em seu pedido de entrada para o Steam se os seus jogos usam conteúdo de IA pré-gerado durante o desenvolvimento ou se ele gera conteúdo novo por IA enquanto o jogo está rodando no PC do usuário, seja tal conteúdo arte, código, sons ou o que seja. E essa discriminação vai ser usada pela Valve para avaliar se o conteúdo é apropriado para a plataforma e também vai ser relatada pelos usuários na página de venda do jogo no Steam. Vai ter um sistema também que vai permitir que os usuários denunciem, a partir da interface do Steam, os jogos com conteúdo gerado por IA que pode ser considerado ilegal.
No caso de ilegal, ele tá falando de coisas bem explícitas, né? Você tá lá no jogo, aí o jogo gera uma imagem do Mickey Positive em Walt Willy ali, por exemplo. É, tipo, ele não tem direito pra isso, você vai lá e reporta. Sei lá, todo mundo é polícia agora, né?
É. A única exceção feita pela Valve foi relativa a jogos com conteúdo destinado apenas para adultos que usam IA generativa em tempo real. Esse tipo de jogo, de acordo com a empresa, não pode entrar na plataforma por enquanto.
Né? Por enquanto.
Por enquanto. Mas espere porn feito por IA no futuro. Ah,
cara, e esse é outro, né, cara? Pornografia de inteligência artificial, cara. Isso tinha que ser ilegal, sem conversa, né, velho? O quanto de ruim que vai dar um negócio desse. Enfim. É, mas aí, tá aí mais um exemplo, né? A Valve, que é vista por grande parte da indústria dos games como um pilar de ética e sobriedade e tal. Até eles falam, cara, não tem como impedir isso aqui de acontecer, né? A gente tem que lidar com a inteligência artificial generativa da melhor maneira possível. Sei lá se é desse jeito, mas eu fiquei feliz que pelo menos eles vão avisar na página do Steam, tipo, ou, esse jogo tem isso. Então você já pode, imagino que criar filtros pra evitar esse tipo de coisa, você pode fazer, né? Você pelo menos vai ser informado disso no momento da compra do jogo.
Olha, eu não sei se a gente tá na linha do tempo mais sombria, mas com certeza a gente tá na mais tosca, porque a gente esperava, sei lá, ah, se um dia rolar uma pandemia, zumbis, e a gente tem um negócio parecido com uma gripe. Ah, se vier o futuro, a inteligência artificial, os robôs assassinos. Não, a gente tem uma porra dessa, destruindo tudo que a gente gosta. É a timeline mais tosca, mais palha que tem, ridículo.
É tosco. É tosco e patético.
Patético. Yeah, yeah. Started from the bottom and I'll never look back. Yeah,
yeah. Look at all my haters, y'all making a mess. E falando em coisa patética, Guilherme Dias, temos a Capcom fazendo serviço de empresa menor que ela, cara. A Capcom não precisa dessas coisas aqui, mas tá fazendo de qualquer jeito. Ela que é dona de alguns dos jogos com mais mods de nudez por metro quadrado da indústria, meio que declarou oficialmente guerra a todos os tipos de modificações em seus jogos de PC. De acordo com usuários do Reddit, jogos antigos da Capcom no Steam, como o Resident Evil Revelations, começaram a ser atualizados para incluir o programa de DRM Enigma Protector, que visa blindar a integridade oficial dos jogos e bloquear completamente o uso de mods. Não só mod de nudez, né? Mod legítimo e... sei lá, mod de nudez é legítimo também. Enfim, o problema... É legítimo, isso é estranho, mas pode. Não é legal o negócio. Sei lá, tipo... Não sei se você viu esse caso, acho que isso aí deve ter radicalizado a Capcom, que teve um cara que tava participando de um torneio oficial da Capcom de Street Fighter.
Ah, eu vi.
E aí vazou os peitinhos. Aí você tá errado, né? Mas enfim. O problema é que, além de bloquear mods, o que na verdade já é problemático por si só, o uso do Enigma Protector também está associado a uma enorme perda de performance nos jogos, incluindo stuttering e queda de frame rate. Teve uma galera que relatou, tipo, 10 frame a menos no Resident Evil Revelations rodando no PC deles após a atualização. E aí, só pra mostrar quão toscamente essas atualizações estão sendo feitas, a Capcom precisou tirar do ar temporariamente a atualização do Revelations porque ela tava causando crashes, o jogo parava de funcionar. E a Capcom, só pra situar essa história aqui, ela já demonstrou publicamente a sua aversão a mods, chegando até mesmo a dizer que mods são a mesma coisa que trapaças em um vídeo institucional que foi publicado no YouTube no ano passado. É aquela coisa, né, Dias? Mais uma vez, os piratas têm a melhor experiência de jogo no PC, né?
Pois, a gente tava falando agora há pouco sobre essa coisa de tentar frear o futuro, né? No caso, um futuro muito ruim. Esse aqui é um futuro bom, o futuro dos mods. Não necessariamente os mods de nudez, mas mod é um negócio bacana. Imagina se a gente não tivesse vivido aquele momento dos mods do Resident Evil 2 Remake, em que o Mr. X era substituído toda semana por uma coisa diferente.
Não, eu não consigo imaginar um mundo sem isso. A linha temporal seria completamente diferente, né? Sem o Bob Esponja perseguindo
Thomas, o trem Thomas. Sabe, muito triste esse tipo de mundo em que a gente não tem acesso a mods. Eu acho que os mods precisam vencer sempre. Muito triste que a Capcom esteja indo por esse caminho.
Umas empresas que parece que vive 30 anos atrás, né, cara? É muito esquisito isso, mano. Faz que nem a Bethesda. A Bethesda hoje em dia, ela abraçou tanto os mods que, tipo, eu tenho certeza que tem umas reunião de bug e limitação técnica dos jogos dentro do processo de desenvolvimento dos jogos deles, que em algum momento eles falam: ah, cara, deixa isso passar aí, os modders vão consertar depois, né? E tá certo, cara, deixa a galera mexer nos joguinhos, pelo amor de Deus, cara. É muito esquisito. Mas assim, acho que nesse caso da Capcom, a parte mais drástica mesmo é, mano, você tá literalmente atrapalhando a performance do seu produto pra usuários que compraram ele legitimamente, pra barrar o uso desse produto da maneira que a pessoa quiser. Então, tipo, é literalmente melhor você pegar um jogo pirata, uma cópia pirata do Resident Evil Revelations, ele vai rodar melhor no seu PC do que a cópia que você compra no Steam, cara. Não tem o menor cabimento. Isso é de uma imbecilidade, assim, desumana. É bizarro. Mas, enfim.
A gente tem que lembrar que também que eles são japoneses, né? Porque japonês, até pouco tempo atrás, nem lançava jogo em PC, né?
É.
Aí a Capcom, ela meio que, inclusive, é vanguardista nessa coisa de começar a fazer lançamento multiplataforma direto no PC e tentar explorar bastante o PC fazendo relançamentos, remasters e tal. Os caras, acho que por estarem no Japão, eles têm uma mentalidade meio atrasada em relação a como as coisas funcionam de jogar no PC, né?
Tá errado.
O que tá certo, aparentemente, PH, é a chegada de um novo controle DualSense, um novo modelo do DualSense.
Sem drift?
Espero que sim. Espero que sim. Aparentemente vazou. A rede de lojas Best Buy listou em seu site do Canadá um DualSense versão 2, que ainda não tinha sido anunciado pela Sony, pelo menos até a gravação desse programa aqui, né? Pode ser que até a publicação a Sony anuncie.
Certo.
Visualmente, esse controle aí, PH, ele é idêntico ao original. Mas a descrição do produto menciona nos recursos uma estação de carregamento inclusa que oferece carregamento fácil a um clique.
Ah.
Não fica claro o que é, mas eu acho que é aquele negocinho, inclusive eu tenho aqui em casa.
Aquela base, né?
A base, eu acho que é isso, eu acho que vai vir com a base. A gente não tem fotos disso, mas seria bem bacana, né, se você comprasse o controle e viesse ali junto à base.
Nossa, e muito não Sony incluir isso direto no mesmo pacote, né?
É, eles pelo menos chamam de estação de carregamento e eles mencionam, eles falam carregamento a um cliquim, que é basicamente o clique que você faz quando você coloca o controle ali. Então eu imagino que seja isso.
Certo.
Uma outra promessa bem legal também está numa bateria de 12 horas de duração quando com carga completa, né? Contra a média de, sei lá, 6 horas da versão anterior, às vezes até menos do que isso. Eles prometem 6, assim, mas, putz, às vezes, cara...
Não é 6. É. Ainda mais quando você tá jogando um jogo tipo Astro's Playroom, fica tremendo o controle o tempo inteiro. É. Assim, sinceramente, tá bom, mas eu nunca vou jogar 12 horas, então tá tudo bem pra mim.
Ah, eu gosto quando tem bastante, assim, tipo meu controle do Switch lá, o Pro Controller, que eu deixo ele semanas sem carregar, quando eu volto, sempre carga. Maravilhoso.
O meu sofá é perto de onde fica o videogame, então eu literalmente consigo sentar no mesmo lugar com o cabo ali, não tem problema pra mim.
Esse controle também seria mais leve. Ele teria 280 gramas contra os 360 gramas do controle original.
Aí é legal.
Você acha ele pesado?
Eu não acho ele pesado, mas eu acho que poderia ser mais leve.
Tá.
Sei lá, em comparação com... Por exemplo, eu jogo bastante com o controle do One no PC... E é bem mais... Ele é mais leve, eu me sinto mais confortável com ele na mão.
Entendi. Na loja, o valor do controle versão 2 é o mesmo da versão 1, $90 canadenses. Eu não sei quanto isso lá nos Estados Unidos, mas estou usando aqui os dados do vazamento, né?
Eu acho que é 70, se eu não me engano.
É, o que dá a entender que é apenas uma revisão e não um modelo premium, que coisa do tipo, né? Como aqueles modelos que, sei lá, o Xbox lança às vezes e tal.
Até porque o DualSense Edge, que é o premium, custa tipo $200, se eu não me engano, né? É.
Enquanto a Sony não oficializar, vamos tratar isso com rumor, mas vale lembrar que é comum os controles ganharem novas versões ao longo da geração. Não sei se você lembra na geração passada, quando o controle do Xbox One, por exemplo, ganhou uma revisão que aí tinha a entrada de plug P2, né? Que era uma coisa que o primeiro não tinha.
Olha
e coisas
só
do tipo. Então, essas revisões, elas meio que acontecem mesmo ao longo da geração.
Ou melhor ainda, no PlayStation 3, né? Quando a revisão de controle adicionou o Rumble.
Sim, verdade.
Que época, né, mano? a galera pode celebrar porque está começando oficialmente o circuito de anúncios de games de 2024. E mais uma vez, a Microsoft é quem vai dar a largada nos eventos de games do ano, repetindo o que aconteceu no ano passado. A empresa anunciou o Developer Direct 24, que vai ser uma transmissão online que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 18 de janeiro, a partir de 5 da tarde, no horário de Brasília. Ano passado, os jogos mostrados no evento, galera vai lembrar, foram Minecraft Legends, Forza Motorsport, Redfall, The Elder Scrolls Online, Necron, e todos acabaram saindo ao longo de 2023, e também foi naquele dia que eles anunciaram e lançaram o Hi-Fi Rush, que foi um Shadow Drop. Então, não é escrito isso em lugar nenhum, mas eu, pelo menos, entro nesse Developer Direct esperando que os jogos que forem mostrados são jogos que vão ser lançados ao longo de 2024, o que seria muito legal, porque eu vou listar aqui os jogos que estão confirmados para esse evento. Avowed, da Obsidian, o RPG que se passa no mesmo universo do Pillars of Eternity. ARA, History Untold, da Oxide Games, que é um jogo de estratégia feito pelos criadores do Civilization V. Senua Saga, Hellblade 2, da Ninja Theory, Pulp Introduções. E o jogo do Indiana Jones, da Machine Games, do qual a gente ainda não viu absolutamente nada. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver gameplay do jogo do Indiana Jones, que está sendo desenvolvido pelo estúdio por trás de Wolfenstein. E de acordo com a Microsoft, a gente vai ver mais de 10 minutos de gameplay, para ser mais preciso. Inclusive, por meio de um registro de domínio de site, a gente descobriu que o nome do jogo parece ser Indiana Jones and the Great Circle. Indiana Jones e a Bolona, alguma coisa assim. E logo depois da apresentação, a Bethesda ainda vai fazer uma transmissão própria revelando qual vai ser a grande atualização de Elder Scrolls Online desse ano. A galera provavelmente vai parar de assistir antes disso, mas tá ali também. Ficou empolgado, Dias?
Dois dos jogos que eu mais espero da Microsoft estão nessa lista.
Avowed,
eu estou muito interessado, e Indiana Jones e o Bambolê Gigante também.
O Bambolê Gigante.
Eu quero muito ver esses dois jogos, estou muito interessado neles. Eu estou curioso com o Indiana, né? Se vai ser uma coisa na linha da Machine Games em primeira pessoa, ou se vai ser em terceira. Eu espero que seja em terceira, umas coisas meio Tomb Raider. A gente tá sem Tomb Raider faz um tempo. O próprio Uncharted, né, tá assumido aí faz um tempo. Acho que o Indiana Jones seria bem bacana com essa pegada de exploração.
Ai, Dias, eu acabei de perceber que esse jogo vai ser em primeira pessoa e vai ficar o Twitter insuportável, cara.
Por que você acha que vai ser em primeira pessoa?
Porque é Machine Games. É o que eles fazem, né?
A Respawn também costumava fazer só jogo em primeira pessoa. Eles lá fizeram o Jedi Fallen Order.
Eu não acho impossível, mas eu já vou me preparar psicologicamente pra esse discurso no Twitter. Dos chatão lá, de que, ai, não é Resident Evil, porque é em primeira pessoa. Já vai começar essa pataquada ridícula lá.
Eu acho meio complicado de fazer Indiana Jones em primeira pessoa, porque o indie, ele é muito. Ele não é um cara que fica atirando o tempo inteiro, entendeu?
Ele é mais acrobático, né?
Ele é mais acrobático, ele é um cara que vai usar de vez em quando o chicote. Então, assim, como é que você vai fazer um jogo que seja interessante o suficiente, essa parte da exploração, não sendo um walking simulator, sendo um jogo
com...
que. Sei lá.
Sabe como?
É.
Com a ajuda da Arkane, cara, que é um outro estúdio da Microsoft.
Tá, mas a pegada ali é diferente, né? Os jogos da Arkane, eles são jogos também muito focados em combate. Eu não consigo ver Indiana Jones... Acho que o combate vai ser meio que uma coisa secundária, ou pelo menos que fique pau a pau com a exploração, como eu acho que é no próprio caso de Tomb Raider, né? A menos Uncharted, que Uncharted acho que tem um pouco mais de combate, mas o Tomb Raider eu acho que é um pouco mais focado em exploração. Eu acho que uma pegada em terceira pessoa ficaria melhor para esse tipo de coisa. Ele escalando, desvendando puzzle, usando chicote, eventualmente usando combate também. Mas eu estou bem empolgado por esse jogo. Eu tenho um carinho muito grande por Indiana Jones. E faz muito tempo que eu não jogo uma coisa de Indiana Jones nessa pegada de ação. Poderia ser bem legal.
Eu nunca joguei um jogo do Indiana Jones na minha vida.
Sério?
Tem aqueles Adventure de PC, né? Tem os joguinhos do Lego. Eu nunca...
A LucasArts lançou nos anos 90 um jogo do Indiana Jones que eram os três filmes pro Super Nintendo. E aí a fita era os três filmes. Eu tinha ela em casa.
Era o quê? Plataforma?
Era um side-scrolling de combate. Ele dava soco, ele pulava. Era uma mistura de plataforma com ação.
Tipo os joguinhos do Star Wars, imagino que tinha.
Isso,
também, né?
Isso. Numa pegada meio como aquilo lá. E eu me lembro de chegar nesse jogo, de zerar ele do primeiro filme, né? Da Aventureiros da Arca Perdida lá. Como que é em português?
Nossa.
Raiders. Raiders of the Lost Ark. Eu esqueci como é que é em português.
Vamos lá, Google. Calma aí. Deixa o barulho do Google. Os Caçadores da Arca Perdida.
Caçadores da Arca Perdida. Aí eu jogar desde o início dos Caçadores da Arca Perdida, chegar no final da Última Cruzada e morrer, porque o chefe da Última Cruzada era muito difícil. Era um tipo de um esqueleto. Era muito difícil, eu sempre morria. Mas era um jogo bem legal.
Esse é um papo que vai ficar datado aqui, né? Porque no momento que sair a próxima edição do programa, a gente já vai saber o que é esse jogo, mas deixa aqui pra registro que, mesmo que seja em primeira pessoa, continue empolgado. Apesar de concordar que acho que em terceira pessoa seria melhor, porque a Machine Games é um estúdio que me surpreendeu muito, cara. Eu entrei no Wolfenstein ali, depois de muito tempo, o jogo já tinha saído há muito tempo, eu entrei nele, nem lembro qual que é o primeiro, o primeiro, né, o primeiro do reboot lá.
Alguma coisa Order.
New Order.
New Order.
New Order? New Order é a banda. Sei lá, enfim, o Wolfenstein reboot lá, eu entrei nele, tipo...
The New Order.
É New Order mesmo, tá?
The New Order, isso.
Eu entrei nele esperando absolutamente nada, queria dar uns tirinhos ali. Mano, 3 horas depois eu tava emocionado com aquele jogo. Eu falei, como assim, cara? É um shooter super dude bro ali de Segunda Guerra Mundial, meio o Homem do Castelo Alto ali. E ele pega, cara, tem personagens legais, a mecânica é muito gostosa. Então, quero muito ver o que esses caras vão conseguir fazer aí com... imagino mais dinheiro agora, né? Marca grande que nem Indiana Jones e tal, fico empolgado.
Eu preciso terminar o segundo jogo, né? O primeiro eu zerei, mas eu queria dar um hot take aqui. Eu acho que o Wolfenstein The New Order, ele timidamente foi responsável pelo revival de Boomer Shooter. Eu acho que ele começou isso daí, logo depois veio o Doom de 2016.
Ele é antes do Doom, né?
E logo na sequência todo mundo viu, pô, Boomer Shooter é mais legal, né? Vamos fazer mais alguns.
É total.
Eu acho que começou aí.
É total. Também empolgado pelo Avald, obviamente. Grande fã da Obsidian. E me pergunto, cara, será que vai ter um Shadow Drop esse ano também? Porque ano passado teve o Hi-Fi Rush, né? A gente nem... Tinha rumor, mas a gente não conhecia aquele jogo antes dele aparecer e ser lançado. Tá rolando uns rumores aí de que a Microsoft vai lançar... Não sei se você viu isso, que eles vão lançar jogos... Um jogo que já foi muito popular no Xbox exclusivo pra outras... plataformas. Então a galera tá achando que vão lançar Sea of Thieves pra PlayStation, uns negócios assim. Sei lá, pode ser que tenha alguma coisa que a gente saia jogando já no dia, né?
Eu vi um rumor de Hi-Fi Rush no PlayStation, mas sei lá.
Tá.
Vamos esperar. Semana que vem a gente traz as novidades aí. Semana que vem saberemos. PH, eu vou dar uma saidinha ali. Preciso ir no mercado.
Como assim?
Chama alguém pra fazer sala aí, daqui a pouco eu volto.
Tá bom. Ô, Breno, você tá aí, Breno? Você me ajuda aqui? O Dias foi bater perna, cara.
Ô, me chamou?
Breno Deolindo, do The Enemy. Seja muito bem-vindo, meu cara. Como você tá, mano?
Tô muito bem, muito obrigado pelo convite. Que honra participar desse episódio.
A sua primeira participação de muitas, tenho certeza, no X do Controle. Vamos direto ao assunto aqui, cara. Eu vou abrir aspas, ó. Esquadrão Suicida é ambicioso, mas precisa de ajustes. Esse é o título de um texto publicado pelo nosso querido Breno Deolindo lá no The Enemy esta semana. Queria começar já perguntando pra ti se você não tem vergonha de, depois de jogar, falar bem de um jogo que a internet já decidiu que é ruim, cara.
Cara, eu tava refletindo depois que você me convidou. Olha só, não há magia da edição como acontece, né? Não, o PH não me chamou do nada pra gravar o podcast, mas enfim.
É verdade.
Quando você me convidou, eu tava pensando o que eu ia falar no programa. E eu tava pensando, cara, o reviewer bias é muito real. E assim, eu já sabia que ele era real, porque eu já fui reviewer, trabalho com pessoas que são reviewers também. Então, quando você decide na sua cabeça que um jogo é ruim, provavelmente ele vai ser ruim. Não importa o que aconteça. E a recepção desse jogo da galera que testou no mesmo evento que eu não foi boa. Se você pegar os textos gringos, muita gente tá falando mal.
Tá.
Mas eu acho que esse jogo não é tão ruim, PH.
Então vamos entrar muito nisso, porque eu acho que é um dos jogos que todo mundo caiu de pau imediatamente, assim, acho que foi meio unânime que ninguém gostou daquilo que viram. Mas como que é, então, o momento a momento desse jogo? Ele é tiro o tempo inteiro? Tem momento de exploração que você dá uma baixada ali na energia? Como que funciona?
Cara, ele tem momentos de exploração, ele é um mundo aberto, assim, e um mundo aberto com bastante coisa pra se fazer. E, eventualmente, você encontra prompts de missão e coisa assim. E do que eu joguei, pelo menos a maioria desses prompts de missão são mais sidequests e tal, né?
Uhum.
Você entra numa área, você junta a sua party ali, aí a ação começa. Aí começa a aparecer inimigo e você tem que proteger alguma coisa que tá ali nos arredores.
Tá.
Não é um negócio tão narrativo, assim, tipo, ah, você encontra um boneco e o boneco fala pra você fazer tal coisa. É um negócio mais que acontece no mapa, você dá um trigger no mapa, tá ligado?
Entendi.
É um jogo muito, muito focado em multiplayer, assim, eu acho que esse jogo vai ser horroroso se você quiser jogar ele sozinho.
É, como que foi? Vocês jogaram em turma, né, no evento? É,
foi um grande quarteto composto por Breno Deolindo, Sidão do Game, Laudimi.
Certo.
E o maluco da Rocksteady.
Tá.
Então, a gente jogou o tutorial single player mesmo, pra pegar o jeito dos bonecos ali, escolher qual boneco que a gente ia querer jogar na parte multiplayer. Eu escolhi o Capitão Boomerang, porque eu achei o traversal dele, né, a movimentação dele pelo mapa bem gostosinha de jogar. E aí, a parte multiplayer, eu joguei basicamente só com ele, junto com a galera, com essa galera. Assim, é um jogo, cara, eu me senti muito jogando um The Division da vida, assim.
Tá.
Assim, a Rocksteady quer a todo custo esconder isso, mas esse jogo é um looter shooter por definição. Não tem nada que você me diga que não vai me dar mais certeza de que esse jogo não é um looter shooter. Porque ele tem tudo ali, tem todas as milhares de customizações possíveis de arma. Tem as armas exóticas do Destiny, tá ali também.
As mesmas cores, imagino, também.
Provavelmente eu joguei muito pouco Destiny pra garantir isso. Mas, tem o color code ali, o roxinho é, então, roxo é melhor
verde,
que azul.
Verde, azul, roxo,
exato.
Tá.
Azul é melhor que verde, roxo é melhor que azul e às vezes tem um amarelo meio laranja ali no meio.
E quanto loot? Tipo, é o tempo inteiro? É aquela coisa meio Nioh, assim, que a cada bicho que você mata cai 3 itens? Ou é mais controlado?
É um pouco mais controlado, eu acho. Acho que a parte interessante, assim, são durante as missões-chave da história, né? Inclusive, não falamos sobre a história, mas é um jogo em que você e seus 3 amigos desajustados, criminosos, são colocados pra matar a Liga da Justiça.
Sim.
Só que, assim, Arlequina, Tubarão Rei, Capitão Boomerang e Deadshot, me recuso a falar pistoleiro, não são exatamente os caras cut to the job, assim, né? Eles são
não tá no tier, né?
É. Não. E aí o jogo, logo de cara, ele dá uma bufada neles, assim. E aí começa, de fato, o jogo e a história circula em torno disso. A parte que a gente jogou, a gente chegou até a luta contra o Flash, mas o que circula esse universo, assim, as sidequests, esses negócios de dar trigger no mapa, são mais coisas que estão ligadas à Metrópolis estar destruída pelo Brainiac, que foi quem contaminou a Liga da Justiça.
Então, você falou de essa coisa da escala de poder, que é... Eu vou fazer uma comparação aqui que você vai entender comigo, que é tipo se o Panda tivesse que matar o Sukuna.
Sim.
não vai dar certo. Não vai, a gente não acredita nisso, mas beleza, a gente, né, suspende a descrença ali pra entrar no jogo. E você chegou a mencionar que, controlando o Capitão Boomerang, você se sentiu bem, tipo, era gostosinho de controlar.
Sim.
Isso se estende pro jogo inteiro, assim, ele tem aquela... Porque eu acho que um dos principais trunfos dos jogos da Rocksteady, dos jogos do Batman da Rocksteady, é muito essa coisa do tátil, né? É gostoso você controlar o Batman, dar os counter no momento certo, as animações e tal. Ele tinha esse feeling gostoso?
Cara, sim e não. O traversal, né? A exploração... Não é exatamente exploração, mas o jeito que você se move pelo mapa é um fator muito importante desse jogo.
Tá.
Porque é um jogo extremamente vertical. Todo o ambiente tem andares e subterrâneos que você pode explorar.
E parece que nem o Homem-Aranha, né?
Sim, mas não é tão liso quanto o Homem-Aranha. Tá. Eu acho que não deveria ser também. Porque o Homem-Aranha é o boneco mais móvel de todos os super-heróis, provavelmente.
É.
Então você tem esse fator de exploração assim, e com o Capitão Boomerang isso é bem gostoso, com o King Shark eu acho que é bem legal também. O Deadshot é um pouco mais vanilla, porque ele tem uma mochila jato, então não é tão uau. E eu acho que a Arlequina talvez seja o personagem que fica num lugar esquisito. Eu acho que a Arlequina é o boneco que você precisa de mais skill.
Olha só.
Pra conseguir tirar o máximo dela ali, porque basicamente o traversal dela se baseia em você ficar dando hookshot nas coisas. Tipo, você joga o gancho te pula, te joga pra frente.
Sim.
Que é basicamente o que o Homem-Aranha faz.
Certo.
E aí você com... Eu, pelo menos, que tava com o Homem-Aranha 2 fresco na cabeça, eu falei, vou ficar apertando R2 igual um maluco aqui, eu vou sair andando pra frente. Mas não é tão simples, porque ela não é o Homem-Aranha. Então você tem que combar esses R2 com o dronezinho dela que fica te acompanhando.
Ah, você engancha no drone dela.
Isso, você engancha no drone e você tem que meio que combar algumas habilidades pra conseguir se mexer tão facilmente.
Entendi.
E eu acho que se você for bom, deve ser muito gostosinho. Mas nesse sentido, a Arlequina é mais difícil.
Uhum.
Mas ainda nesse sentido de se movimentar e ser gostosinho, eu acho que é um trunfo e ao mesmo tempo uma falha do jogo. E por isso que eu falei no meu texto que eu acho que ele precisa de ajustes.
Tá.
Porque ele é muito vertical e as batalhas são muito caóticas. É um HUD bem complicado. com muita, muita informação na tela. Os controles são muito variados, tem muita combinação de botão diferente que você precisa usar e muito específicas pra alguns momentos, assim. Uhum. E no meio de tudo isso, eu não acho que os inimigos são tão destacados quanto deveriam ser no mapa.
Nossa, mas nos trailers... Ah, no mapa, tá. Uhum. É, porque nos trailers era tudo aquelas bolas roxas pra tudo quanto é lado, todo, tipo, era muito claro onde você tinha que atirar.
Então, inclusive, o parêntese nisso, todos os bonecos da sua party aparecem com um ícone em cima da cabeça deles, e eu falo isso no meu texto. O ícone do Deadshot. O ícone do Deadshot é literalmente um alvo vermelho, tá ligado? Como não atirar num boneco que tem um alvo vermelho na cabeça dele?
Um dos seus aliados tá literalmente marcado com um alvo vermelho o tempo inteiro na sua tela.
É tipo impossível, cara. Mas, enfim. E aí eu acho que essas lutinhas, a briga com os inimigos fica um pouco esquisita nesse mapa que é tão vertical e tão caótico. Eu acho que em vários momentos das missões eu fiquei tipo, tá, onde tem boneco pra eu matar agora? E, tipo, apesar do traversal ser gostosinho, ele requer um pouco de maestria com controle ali. Você precisa saber jogar videogame pra conseguir se mexer bem no mapa. Então, nessa parte, eu acho que vai ser um ponto difícil do jogo e acho que eles precisam melhorar. E por ser um jogo live service, eu acho que é viável ainda.
Você chegou a comentar comigo, não sei se isso tá no seu texto, não me lembro se você colocou nos termos que você falou pra mim antes no seu texto, que você achou a HUD, a interface do jogo, terrível.
Cara, não falei terrível no texto, que eu sou...
É, eu acho que inclusive eu tô amaciando, porque eu acho que você foi bem mais hiperbólico quando você falou comigo sobre isso.
Provável, eu gosto bastante de hipérboles, mas é bem ruim. Assim, entendo o motivo, mas eu tava revendo algumas partes e é muito mais caótico do que eu lembrava. Tem coisas que eu só reparei que estavam na HUD vendo eu jogando, assim, na hora eu não tinha percebido. Porque você tem um mapa, você tem a barra de vida, você tem a barra de munição, que tem a munição da sua arma primária, secundária e das granadas. Você tem duas barras que carregam com o tempo, que são de dois especiais diferentes que você pode usar. Durante as quests, o negócio que rola é que os bonecos, eles competem entre si e cada quest tem um campeão, assim, que é basicamente quem matou mais boneco.
Ah, que fofo.
É bem legalzinho esse gimmick. E eu não percebi isso na hora, mas tem um placar que vai mostrando a pontuação de cada personagem durante as lutas. Uhum. Tem, obviamente, um mapa 2D com as bolinhas vermelhas mostrando os inimigos. Cara, é muita coisa no HUD. É muita coisa na rede. Muita informação, e eu acho que isso combando com aquilo que eu falei, de os controles são muito, muito variados, você tem muita coisa, por exemplo, você tem uma combinação de botão que você tem que usar quando um boneco levanta escudo, ou um inimigo levanta escudo, né? É. Você tem uma combinação que você precisa usar quando você precisa pegar escudo pra você, que você tem duas barras de vida, né? Uma de escudo e uma de vida de verdade, mas o ideal é sempre estar com a barra de escudo cheia, e você, pra você recuperar essa barra de escudo, você tem uma skill específica que você precisa usar, não uma skill, mas uma combinação de botões. Nisso você tem arma secundária, primária e granada. E os efeitos visuais são muita coisa também. Então você mata um boneco e tem explosão e aparece, tipo, números na tela.
Parece jogo pra deixar maluco um TDAH completamente alucinado, né?
Sim, é muita coisa. Esse jogo eu queria escrever isso no texto, mas acho que ninguém ia entender. Mas, no geral, esse jogo é muita coisa. Ele é, tipo, too much, assim.
É muita coisa. Tá. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, basicamente.
Sim.
Nesse aspecto, beleza, mas você sente que isso e talvez outras coisas podem ser melhorados até o lançamento? Ou você acha que o jogo já tá meio que encaminhado do jeito que ele vai ser mesmo?
Cara, eu acho que ele tá bem encaminhado, porque o lançamento é agora, né? Dia 2 de fevereiro, ele deve entrar em Gold nas próximas semanas já. Não acho que o HUD, que pra mim é a principal coisa, assim, vai ser arrumado, mas vai ser um jogo live service. E aí o jogo live service, ele te dá esse passe de você tentar arrumar as coisas conforme você construir o trilho enquanto o trem tá andando, né?
É, basicamente.
E eu acho que existe um mundo que, dando uma limpada no HUD, melhorando um pouco a visibilidade dos inimigos e tudo mais, eu acho que esse jogo fica bem mais redondo e acho que ele vai apelar muito pra quem gosta de The Division.
Essa é uma comparação muito interessante, cara. Eu gosto de The Division. Eu platinei então, jogos da série.
Eu acho que talvez você goste desse jogo. Porque você pega um universo que a galera gosta bastante, que é o universo do Arkham, ok. Esperamos um jogo single player do Batman. Não vamos ter, até porque é meio difícil, né? Mas você tem uma história legal já, você tem um setting bem legal. Apesar de ser meio clichê hoje em dia, super-herói do mal, muita gente ainda quer ver o Superman do mal, você quer ver o Flash do mal e tudo mais. Então, você tem isso, você tem um universo bem vasto da DC, e você tem as mecânicas basiquinhas de looter shooter junto com o multiplayer, que eu acho que vai funcionar legal. Pode ser um jogo muito de galera, assim. Se você tiver os seus dois, três amigos ali e estão procurando alguma coisa pra jogar, eu acho que esse jogo talvez dê pra gastar umas horinhas nele, assim. Não tô dizendo que você vai ficar completamente maluco e descobrindo as melhores builds e tudo mais, porque tem isso, é um jogo muito com muitas variações de builds e builds que vão se complementando. Um exemplo que rolou comigo, eu gostei bastante do Capitão Boomerang de ficar entrando e saindo na luta, porque o boneco permite isso. E aí, quando eles liberaram meio que todas as armas pra gente pegar, eu peguei uma granada que dava slow e uma shotgun que dava crítico nos bonecos quando eles estavam com slow.
Tá.
Então eu meio que jogava a granada de longe, entrava na luta, dava crítico nos bonecos, saía e repete.
Entendi.
Então, é um jogo com bastante variação de gameplay. Cada boneco, ele tem uma personalidade, tanto em questões de enredo, quanto em questões de gameplay. Então, acho que cada pessoa vai conseguir se identificar melhor com um deles. E não vai ser um jogo do ano, nem nada. Mas acho que a gente não precisa pensar só em jogos que são um sucesso absoluto também. Se for um jogo que consegue divertir essa partezinha de amigos que às vezes pegam um jogo pra jogar juntos, eu acho que missão cumprida pra Rocksteady, cara.
Competente, né? Eu gostei muito dessa parte que você falou, esse negócio de ter variedade dentro do jogo. Eu acho que é a parte mais importante, porque eu não sei se você chegou a jogar. Eu joguei o jogo dos Vingadores e, né, devido às proporções... Mas parece, são jogos que, em, obviamente, motivação e funcionamento parecem bastante. Só que o problema daquele jogo é que todos os bonecos faziam basicamente a mesma coisa, né? Você tinha, sei lá, os mesmos combos, o Hulk dava o mesmo combo de 3 ataques que o Homem de Ferro dava, que a Viúva Negra dava, e é tipo, cara, não é assim, esses bonecos, eles têm que ter alguma distinção entre eles. No Esquadrão Suicida você tem todo mundo usando armas, mas pelo menos parece que tem, na construção de builds e tal, uma maneira de você expressar um pouco a sua própria personalidade como um jogador. Sim. Né? Isso me empolga um pouco.
E o Traversal, ele faz parte tanto da exploração quanto do combate, assim. Então, como cada boneco tem um jeito de se movimentar bem diferente, nisso você já consegue imaginar quais armas funcionam melhor pra cada um. Tipo, uhum. O Deadshot, por exemplo, é um cara que literalmente fica flutuando, então ele não vai ser um cara super móvel. Você dá uma arma de mira dura pra ele, você pega uma sniper, uma arma que vai dar um dano maciço ali com um tiro só. O Tubarão Rei, ele é um tanquezão, né? Ele consegue se mexer bastante, mas ele não tem tanta mobilidade aérea. E a arma default dele é uma minigun, que é aquela arma gigantesca que fica rodando, tá ligado? Tipo do Rambo.
Sim, sim.
Metralhadora do Rambo. A Arlequina, se eu não me engano, o básico dela é pistola. A Arlequina vai ser o boneco mais difícil de jogar desse jogo.
O que é curioso, né? Porque eu imaginaria que ela fosse tipo o Mario desse jogo, né? O boneco mais popular,
porque
e o...
É o boneco mais popular. É. Tipo, o Kirby do Smash Bros, tá ligado? que é o que todo mundo sabe jogar. Eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que o mais fácil de jogar talvez seja o Deadshot ou o Tubarão Rei.
Mas então tá dito aí, cara. O próximo jogo da Rocksteady, os criadores de uma das melhores franquias de jogos single player de duas gerações atrás, é basicamente um The Division da DC. Breno, muito obrigado por aparecer aqui. Tamo junto, pô. Galera, pode acompanhar o trampo do Breno lá no The Anime, obviamente. O que você tá aprontando por lá mais, cara?
Ah, tem o TikTok também, né? Eu tô meio vagabundo nesse começo de 2024, fim de 2023 aí. Eu tô meio vagabundo no TikTok, mas o TikTok é @deufeio. Se você se interessa um pouquinho por esportes, que não é nem um pouco público do PH, mas vai que falo bastante de Valorant.
Inclusive, toda vez que aparece um TikTok seu, eu vou ser plenamente sincero aqui contigo. Eu vejo a sua cara, eu ouço o que você tá falando, eu imediatamente rodo pra baixo. Só que aí eu penso, não, é o Breno. Aí eu volto e ouço inteiro. Aí...
Dá um likezinho.
Só que sempre por reflexo eu passo rápido. E aí vem a consciência, depois eu volto. Ah, tá bom, vamos ver o que tá acontecendo.
Cara, mas se você passasse direto, eu não ia ficar ofendido. Porque como já foi dito por mim várias vezes, eu sou um péssimo amigo apoiando os criadores de conteúdo. Eu não assisto live, eu não assisto live de ninguém.
Não, mas tá tudo certo. Não tem cobrança nenhuma aqui, não. Tá tudo tranquilo.
É isso.
Mas obrigado por aparecer aqui no X Controle. Acho que é melhor você indo aí, porque o Dias tá voltando, mano.
Ah, que triste, né? Até mais, mas obrigado pelo convite. Tamo junto.
Valeu, mano. Dias?
Voltei.
Eu entendi, cara. O cara não quer interagir com o Breno, cara. Não quer ficar
no mesmo. Eu não gosto do Breno, pelo amor de Deus. PH, vamos pras rapidinhas do dia?
Simbora, meu querido.
A Ubisoft lançou uma versão demo de Prince of Persia The Lost Crown, que sai na próxima quinta-feira para todas as plataformas. Prince of Persia, inclusive, agora vai ganhar um nome em português: O Príncipe da Pérsia, a Coroa Perdida.
Fofo. Granblue Fantasy Relink, que sai mais pro fim do mês, também ganhou uma versão demo para PlayStation 4 e PlayStation 5.
Novos atores foram oficializados na segunda temporada da série de TV de The Last of Us. A atriz Caitlin Dever, a Emmy de Booksmart e antiga favorita para interpretar a Ellie, foi confirmada como Abby, e o ator Yang Mazino, o Paul da minissérie Treta, vai ser o Jesse.
O Kotaku aponta que, nos primeiros 10 dias do ano, mais de 2.300 pessoas perderam seus empregos na indústria dos games. A última demissão em massa aconteceu na Twitch, que está cortando 500 empregados, cerca de 35% do total de funcionários.
A Sega Ocidental tem um novo CEO. O executivo Shuji Utsumi foi um dos fundadores da divisão de games da Sony e participou do lançamento do Dreamcast.
A apuração do site GamesIndustry.biz afirma que a Nintendo está sondando mais e mais parceiros terceirizados para trabalhar em suas próprias IPs.
Isso é bom pegar?
Isso é bom, cara. É legal. Pô, quantidade de jogo que... O que eu queria, na verdade, é que eles dessem mais projetos que nem aquele Cadence of Hyrule, lembra?
Aham. Uhum.
Dá essas marcas pra indie, cara. Dá pros caras do Yooka-Laylee fazer um Donkey Kong Country novo. Sei lá, faz maluquice dessas aí, pô. Tem que As marcas são tão boas, não vale a pena ficar deixando isso aí no armário, né?
Isso, fazendo spin-offs. E como a gente sabe que a Nintendo, eles são bem rígidos nessa questão de como, sim, eles acompanham os projetos, né? A gente sabe que não vai sair porcaria, né? Mesmo os jogos mais... Mesmo os piores jogos usando marcas da Nintendo, às vezes até feito por terceiras empresas, eles são... medianos, no mínimo, né?
Sim. É, e assim, eu acho que não é uma grande surpresa, né? Continuação de uma coisa que já tá acontecendo. Já tem muita parceria com Tecmo Koei, com Bandai Namco.
Capcom.
Com a Capcom, com a Sega, né? Com a Platinum e tudo mais. Eles estão abrindo as portas pouco a pouco. Fico contente com isso. É boa notícia, boa notícia.
Falando em boas notícias, nós temos vários e-mails legais dos nossos queridos ouvintes, PH. Vamos ler alguns aqui?
Bora, vamos lá. Ó, vou ler aqui o e-mail do Luiz Augusto, o Luiz Cep da Twitch, que quer Brunão e Carol... Não, eu sempre... Você lembra da época das lives que a gente falava que a Carol Castro ia aparecer nas lives da Twitch do The Enemy?
A Carol Castro?
Acho que você não tava nessa época ainda. Tinha isso. Não é a Carol Castro, é a Carol Costa que ele quer. Ó, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos. Fofo. Acompanho vocês há um bom tempo. O PH desde 2016 e o Dias 2019. Sou o Luiz Cep da Twitch. Na época da pandemia, passava todas as tardes acompanhando vocês em live no The Enemy. Depois que comecei a trabalhar presencialmente, acabei perdendo um pouco de contato, mas continuava vendo vocês nos vídeos do TVPH e no ranqueado. E fiquei muito feliz em ver esse projeto de vocês dois. Não perco um. Vocês têm planos de chamar mais convidados para tratar de assuntos específicos? Por exemplo, trazer o Brunão para um programa sobre Final Fantasy, a Carol para falar sobre Chrono Trigger ou Red Dead Redemption 2 e por aí vai. Grande abraço e sucesso sempre.
Sim, nós temos, né? A gente tem trazido convidados aqui no programa de notícias. O Ângelo veio comentar o flop do The Day Before. Hoje teve o Breno falando das suas impressões em Esquadrão Suicida. E a gente tem esses outros projetos que a gente quer trazer pessoas também para comentar temas específicos, convidados para entrevistar também. A gente só precisa de braço e tempo para fazer isso, mas eventualmente vai acontecer, está no nosso coração. Eu, inclusive, a gente já tem meio que uma listinha de algumas pessoas que a gente quer chamar num futuro próximo, nesse ano aí.
A gente entende, mesmo você que é fã do podcast, eventualmente fica um pouco cansativo ouvir só eu e o Dias, né? Então não se preocupe, a gente não quer cansar vocês nesse quesito, então a gente vai trazer mais vozes para vocês, sim. E um abraço pro Luiz aí.
Abraço, Luiz. Temos aqui um e-mail do Clóvis Henrique, que quer saber sobre resoluções de ano novo. Clóvis deu parabéns pelo podcast, disse que tá amando. Obrigado, Clóvis. E mandou: vocês têm alguma resolução de ano novo relacionado a games? Pergunto isso porque eu tenho. Meu objetivo para esse ano é platinar menos jogos e parar de levar a platina tão em consideração enquanto jogo algum game. Só no ano passado foram 25 jogos platinados. Sinto que platinar jogos acabou estragando a maneira como jogo videogame. Deixou de ser diversão. E já adianto que estou conseguindo. E depois ele mandou uma sugestão para a aposta idiota, para a gente apostar quantos episódios o podcast vai ter no total. Ele jura que não quer zicar e que quer que dure anos, mas ele tá claramente zicando, né? Não queria falar nada não, mas...
Ô Clóvis, pô.
É complicado com essa aposta idiota, a gente não pode porque precisa terminar o programa para a gente saber, né? Então a gente tem que terminar o programa e falar em um outro programa de outra pessoa sobre...
Vai ter que fazer um episódio... Imagina, a gente termina o podcast porque a gente brigou. A gente não quer mais se ver, não quer se falar mais. Aí a gente tem que se juntar pra gravar um outro episódio pra falar do resultado da... Pô, não dá, não faz sentido nenhum isso. Né? Tem que pensar nas ideias, pô.
Mas sobre a resolução, PH, você tem alguma?
Cara, é muito engraçado dizer isso, porque eu tenho certeza que essa resolução aí de platinar menos jogos foi uma coisa que eu literalmente falei em um programa de ano novo em algum momento da minha carreira. Tanto que eu virou o ano, eu postei que eu peguei a platina do Like a Dragon Gaiden esses dias, e uma pessoa no Twitter veio me criticar, veio cobrar, falou: pô, PH, eu parei de platinar porque você falou que ia parar de platinar também, você tá aí platinando o jogo. Assim, eu não falei que ia parar, eu falei que eu ia diminuir, tá certo? E eu diminuí, aconteceu. Não é oficial, eu meio que tô fazendo isso agora, mas não intencionalmente, eu já estava lidando com games desse jeito desde que virou o ano. Eu quero não comprar jogos e continuar jogando os jogos que eu comprei ao longo de 2023, que ainda tem muita coisa pra eu ver, cara. Tem Dread no meu backlog, tem o Jedi Survivor que eu peguei numa promoção ali, nem encostei nele ainda. Tem muito joguinho que eu tenho certeza que eu vou me divertir, que ainda é atual. Se eu continuar comprando o jogo do jeito que eu tava comprando ano passado aqui, eu não vou chegar pra eles nunca, né? Então a minha resolução de ano novo é dar uma limpada no meu backlog recente, até que porque ainda dá pra fazer conteúdo desses jogos, né? Então essa é a minha resolução.
Tá, tem duas coisas pra falar. A primeira é que justamente essa semana eu tava pensando sobre essa coisa de platinar, porque eu não platino, né? É. Eu não tenho paciência pra platinar, e eu tava pensando justamente sobre isso, sobre como quando eu fico um pouco mais obcecado em tentar pelo menos completar coisas que eu não queria completar num jogo, como isso vai estragando a experiência do jogo pra mim.
É, pra você é assim.
Pra mim é assim. E platinar é um pouco disso. Eu só platino jogo que é muito... tá muito fácil. E essa reflexão veio até do Ghost of Tsushima, que é um jogo que tá fácil de platinar, entre aspas. Mas eu tentei... eu não tava nem tentando platinar, eu queria fazer todas as quests, mas estragou, tirou tanto do brilho do jogo pra mim, que eu acho que é um jogo maravilhoso, mecanicamente e narrativamente falando, mas as sidequests são tão repetitivas e tirou tanto do brilho, eu fiquei pensando, cara, se eu realmente fosse a pessoa que tivesse de platinar e fizesse isso em todo o jogo, eu odiaria metade dos jogos que eu gosto.
É que tem platinas e platinas, né? Não pra ser o defensor da platina, apesar de ser, né? Tem mais de 100 delas. Tem... platinas como a do Ghost of Tsushima, elas revelam meio que a mortalidade do jogo, né? Porque quando você tem que fazer tudo e você percebe que tem, tipo, 5 tipos de coisa que você faz no mapa e você tem que fazer todas as 5 coisas repetidas, às vezes começa a ficar chato. Mas, tipo, tem umas platinas inteligentes que não te obrigam a fazer tudo, que te colocam uns desafios diferentes e tal. É, mas a maioria é do primeiro tipo mesmo.
É. Sei lá. É, eu tenho, sei lá, 10 platinas. Não é nem platina, né? Conta aí Steam, Xbox e PlayStation, eu tenho 10 jogos completados, que, segundo o meu Exo fez ali. A segunda coisa que eu queria dizer é que, sobre a minha resolução, não é exatamente uma resolução, mas foi uma coisa que comecei a fazer final do ano passado e eu acho que vai acabar guiando a minha forma de jogar videogame ao longo desse ano. Eu vi um vídeo no YouTube de um cara que em novembro de 2022 ele queria enxugar o backlog dele de jogos e ele fez um plano para fazer isso em um ano, criando algumas regras lá dele e tal. É. E aí ele fez um vídeo um ano depois mostrando que ele conseguiu, narrando todo o processo dele. Lágrimas, agonia, ranger de dentes, né? O cara sofreu um monte para conseguir passar aquilo, não se divertiu em boa parte do processo. E aí eu falei, eu jamais gostaria de fazer isso da forma que ele fez. Mas ele utilizou um modelo de planilha que eu acabei pegando para mim e eu falei, eu vou listar todos os jogos que estão no meu backlog.
Ai, maluco do Excel.
E eu não sou do Excel, mas eu resolvi utilizar o Excel pela primeira vez para fazer algo do tipo. E eu criei uma mega planilha, que na verdade eu ainda estou alimentando, contando ali sobre os meus jogos e quais são as células, né, as colunas que eu criei. Tem o nome do jogo, a plataforma onde ele está, e por plataforma é a plataforma onde eu vou jogar. Então, se é retrocompatibilidade, sempre coloco PlayStation 5 ou Xbox Series. Quando está em algum serviço de assinatura, eu coloco lá Plus Essencial ou Extra, ou Game Pass, coisas do tipo. Aí tem o ano do jogo, tem a duração média, que eu pego lá no How Long to Beat, meio que colocando com os extras, sabendo que eu sou uma pessoa um pouco mais demorada. Então eu meio que faço no freestyle ali e tal. Na parte de observações eu coloco lá se o jogo eu já comecei ele, preciso terminar, se ele tá acabado, se eu quero rejogar ele. Enfim, coloco coisas importantes na observação. Tem uma aba que eu coloquei de review, então quando eu termino eu coloco meio que uma review bem curta, principalmente de um tweet ali. Então eu coloco o que eu penso sobre o jogo, para eu lembrar depois. E tem uma aba de prioridade, que eu coloco de 1 a 5 o quão eu quero jogar esse jogo. E como é Excel, eu consigo filtrar e organizar bem. Tipo, eu quero filtrar só os jogos do PlayStation agora. Eu quero colocar agora por ordem de prioridade do 1 ao 5. O que eu vou jogar primeiro? Enfim, eu consigo brincar bastante com isso. E aí eu criei isso para os jogos. Eu não tenho nenhuma ambição de terminar isso esse ano. Até porque, nesse momento, eu nem terminei de listar todos os jogos. E eu já estou no jogo de número 417. Ainda tem mais um monte de jogo físico, um monte de coisa para colocar. Então, assim, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Mas foi um jeito legal de eu ter uma noção de quantidade de jogo que eu tenho e não jogo. Pra ver o que eu quero também jogar na frente, o que é mais fácil terminar antes. Às vezes tem jogo curtinho que eu poderia sentar numa tarde ali e terminar. Então, me dá uma perspectiva melhor dos jogos que eu tenho. O meu modo de jogar videogame esse ano vai ser muito guiado por isso aqui.
Metódico. Eu tava zoando, mas eu tenho uma planilha também, só que a minha é ao contrário. Eu tenho uma planilha dos jogos que eu terminei. E eu coloco o tempo de jogo. Isso aí é inspirado no, na época que tinha o Activity Log do 3DS, que eu adorava aquilo. Eu achava mais legal contar quanto tempo eu joguei no jogo do que Achievement.
Então, é que tirando os jogos da Nintendo, que não tem como fazer isso no automático, para isso eu uso o ExoPhase, que desde 2011 tá ali pegando os meus jogos.
Ah, tá. Ok.
Você meio que linka o seu usuário, ele registra tudo. Os seus troféus, ele registra quanto tempo de jogo você tem, quais jogos que você finalizou, enfim, tá tudo lá. Então isso eu não faço, assim, eu deixo ele mais a parte do que eu vou jogar. E tem uma abas também, tem uma aba ali, por exemplo, que é de jogo que eu vou, quero comprar. Então meio que é bom eu ter esse choque, assim, de, pô, eu tenho 500 jogos aqui acessíveis que eu posso jogar e eu não tô jogando e eu tô querendo comprar outras coisas, então é bom ter tudo isso fácil de visualizar.
É isso, ó. Pra você aí que tá pensando em entrar pra indústria dos jogos, tem um jeito de você transformar o seu hobby em trabalho também, cara. Faz planilhas.
É isso.
Vou ler aqui o comentário do Gabriel Brunini, que comprou um Switch agora. Ele só tá comentando o nosso podcast da última semana aqui, não tem nenhuma pergunta, é só um comentário mesmo. Ó, comprei um Switch em 2023 e estou adorando o console, mas jogos de 2017 custando R$200 é foda, aqui é Brasil e fui de nele. Tive o Wii e acharia meio paia ser um Switch 2.0. Pra mim, o massa da Nintendo é sempre o gimmick do console, ainda que ache que a Nintendo está com trauma dessa ideia depois do Wii U. Mas admito que adoraria se ele se chamasse Super Switch. Perdoaria total. E pessoal, adorei ser um podcast vocês dois juntos, acompanhava no The Anime e sempre tive muito carinho pelos dois e pela Isa. Parabéns pelo trabalho, eu também tinha carinho pela Isa. PS, depois que descobri que os dois gravam sem camiseta, o programa foi elevado a um novo nível de intimidade. Muito bom.
É isso, nesse momento inclusive estamos aqui. Eu tô tocando meu mamilo nesse momento aqui.
Eu não tô tocando meu mamilo, mas estou sem camisa. É.
O Jorginho tá mandando um e-mail pra gente, ele falou que passou por um momento de dificuldade por nossa culpa. Meu Deus.
Meu Deus.
Oi, Gui e PH. Meu nome é Jorge, eu sou o Jorginho, que acompanha as lives do PH. Adoro o podcast, queria relatar o que aconteceu enquanto eu ouvi o podcast da retrospectiva de 2023.
Ih, é culpa sua, então, Dias.
Geralmente eu ouço o podcast enquanto estou na academia. Nesse episódio, em certo momento, o Gui fala, você transa, PH? E justamente nesse momento, eu estava fazendo supino. Foi um momento de desespero, pois eu comecei a rir ao mesmo tempo que tentava terminar o movimento sem conseguir fazer força necessária. Achei por um instante que a barra ia esmagar a minha cara. Tudo graças a vocês, mas consegui terminar o movimento e sobrevivi. Obrigado por ter sobrevivido, Jorginho. Ele diz assim, adoro vocês, adoro o trabalho de vocês, acompanho os dois desde o início da pandemia.
Tá aí, o cara quase, o Jorginho quase conseguiu o pior obituário do ano logo no começo de 2024, cara. Imagina isso, cara. Mas bom demais que tá treinando, mano. Força aí, projeto 2024, mano, é nóis. E aí, assim, ó, episódio longuinho, então mais uma vez, como o Dias mencionou no começo do podcast, nosso backlog de comentários seguirá firme e forte, mas queria aproveitar e mandar abraços pra Luiz Felipe Feitosa, Paula Abelenda, Aliro, Renato Arrieta, Caio Augusto, João Vitor Oliveira, Eduardo Cosme e algumas pessoas que preferiram não ser identificadas em seus comentários. Chegaremos lá, em algum momento vai ter um episódio aí com menos notícias, com menos coisa pra gente falar a respeito. E aí a gente vai desovando esses comentários e comentando em cima deles, tá certo? Continue mandando aí os seus recadinhos pra gente pra contato@xcontrole.com com o assunto comentários podcast no título da mensagem, tá certo?
Tá certíssimo e mais certo ainda é que agora no programa é hora da aposta idiota.
Aposta idiota da semana.
Ontem, 11 de janeiro, foi lançado o lindíssimo Metroidvania brasileiro Momodora Moonlit Farewell. Joguei, cara, tá uma delicinha. Eu comprei, abri o jogo e andei pra direita sem apertar nenhum botão além do pulo quando necessário, até a protagonista morrer. A gente apostou em quanto tempo demoraria pra que isso acontecesse. O Dias apostou em 20 segundos, eu apostei em 30 segundos. Pois bem, correndo pra direita, o tempo que leva pra protagonista morrer é infinito. já que você imediatamente dá de cara com uma parede. eu brinquei que ia ser isso no podcast anterior e era isso. Era exatamente isso. Okay. Tinha que andar pra esquerda, né? Eu teria ganho uma aposta, portanto, mas em respeito ao Dias, eu resetei o jogo e, por livre e espontânea vontade, fiz o contrário. Andei pra esquerda. Aí eu passei por dois inimigos que não me atingiram nenhuma vez até eu ficar parado, preso em uma barreira que só ia abrir se eu derrotasse os inimigos. Eles não vieram atrás de mim, o que significa que eu nunca morreria. Deu na mesma coisa, deu na mesma, infinito. Então eu ganhei, Dias. A minha aposta, 30 segundos é mais perto de infinito do que 20 segundos, Dias. 3-2.
Olha, você viu que eu não contestei nenhuma vez. Mas
não tem que contestar mesmo, é fato.
Essa vez aí, meu filho, ó, o bem quê? Complicado.
Como assim?
É, e eu não vi também esse vídeo, né?
O vídeo tá gravado, eu vou mandar pra você.
Isso tinha que ter sido feito em live, pra ter testemunhas, porque ninguém viu, você poderia ter feito isso mil vezes.
O vídeo tá gravado, o áudio vai entrar nesse podcast, me deixa.
Tá bom.
É.
Ok, qual que é a aposta idiota da semana? Pegar? Vou deixar pra você fazer sempre a aposta idiota, porque você é ótimo em apostar coisas idiotas.
O que, que você quer dizer com isso, caralho?
Entenda o que quiser entender.
Mal perdedor. Na próxima sexta-feira, 19 de janeiro, será lançado para o PlayStation 5 a remasterização de The Last of Us Part 2. Na ocasião, abriremos os 10 primeiros reviews do jogo listados no Metacritic. Destes reviews, quantos irão mencionar diretamente aquele spoiler do começo do jogo, Dias? Isso aí é território seu, cara. Isso aí é The Last of Us, é coisa sua. Não dá pra reclamar.
Eu ia falar 3, mas... São 10, os 10 primeiros?
É.
Não, mas peraí. É na review inteira.
É, no texto do review, é.
3.
Tá.
Tá, mas peraí. Como que a gente vai saber quais são os 10 primeiros reviews? Porque quando o negócio sai, fica ao longo do dia atualizando.
Não, tem um jeito de você colocar por, tipo, ordem de chegada ali. Tem um jeito de listar. Eu coloquei 2.
Tá, eu falei 3, você colocou 2, é isso.
É. E aquela coisa, eu acho que a gente tá sendo generoso. Eu acho que se pá, a galera vai ser mais idiota do que a gente tá esperando. Porque não precisa, né?
O foda é que a própria Sony contou isso num trailer, né?
Sim, assim, e o tempo passou e tal, mas não precisa. Você não precisa contar esse spoiler pra né? Mas eu acho que vai ter um xarope ali que vão falar de graça, assim, só pra, né?
Pra ser otário.
Mas é aquela coisa, né? Se você tá em 2024 e não levou esse spoiler, você é uma alma pura que precisa ser colocada numa redoma de vidro, né, cara? É, coisa linda.
Invejo você. Com isso, Pedro Henrique Lutilip, nós encerramos mais uma edição do X do Controle News.
É
segunda
isso,
semana
Dias.
Do ano. Então, ano aí. Já acontecendo e semana que vem vai vir já anúncio, né? Vai vir um monte de novidades aí do evento da Microsoft. Estaremos aqui para relatar para vocês.
Hypado, vamos contar nossas impressões aqui. Fala aí, o que na enquete no Spotify, você tá ouvindo no Spotify, se você acha que o Indiana Jones vai ser em primeira ou terceira pessoa? Essa é a pergunta da semana aí. E boa sorte para todos nós aqui. Um beijo para todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima.
Valeu, pessoal. Tchau.